Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, perto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 10 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Os estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O Senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. E vamos aos destaques do programa de hoje. Somos responsáveis diante da fome física e da dignidade humana. Mensagem do Papa Francisco para o 2º Congresso Eucarístico Nacional em Ruanda. Parolin, que na Síria possa haver um futuro de respeito por todos. Secretário de Estado em Milão para um encontro na Universidade Católica. Capela Sistina, condenados os três réus no processo sobre a gestão econômica do coro. Inaugurado o Barco Hospital São João 23, inicia sua missão levando saúde às comunidades ao longo do Amazonas. Proteger quem defende a casa comum, campanha de solidariedade na América Latina. Foi apresentado na sala de imprensa ontem do Vaticano e conosco, o cardeal Jaime Spengler, presidente do CELAN e da CNBB. Papa Francisco enviou uma mensagem assinada pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, para o 2º Congresso Eucarístico Nacional em Ruanda. Somos responsáveis diante da fome física e da dignidade humana, escreveu o Papa Francisco. Mariângela Jaguraba.
Eucaristia, instrumento para nos tornarmos missionários da fraternidade, sinais tangíveis de esperança, mas também nos recorda a nossa responsabilidade diante das muitas fomes da humanidade, física e muitas vezes também de liberdade, dignidade, de paz e amor, fome de significado. Com estas palavras, o Papa Francisco encoraja, numa mensagem assinada pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, o trabalho dos participantes do 2º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Ruanda de 4 a 8 deste mês de dezembro. No texto enviado ao bispo de Ruengeri, Dom Vincent Halorimana, delegado da Conferência Episcopal de Ruanda para os Congressos Eucarísticos, o Papa se une à alegria e à ação de graças de todos os fiéis cristãos do país africano. O tema da conferência, Fixemos Nosso Olhar em Jesus no Sacramento da Eucaristia, Fonte de Esperança, Fraternidade e Paz, oferece a ocasião para refletir sobre a comunhão, centro de toda a vida cristã e um sinal tangível do amor de Cristo pela humanidade. Vivê-la, segundo Francisco, nos encoraja a fazer um dom de nós mesmos aos outros, trabalhando juntos para construir uma civilização do amor. Tendo em vista o jubileu e os 125 anos da evangelização de Ruanda, o Papa convida os fiéis a recomeçarem a partir de Cristo, o pão da vida, exortando-os a demonstrar solidariedade para com qualquer pessoa que se encontre numa situação de vulnerabilidade. Devemos ser sinais tangíveis de esperança, encoraja o pontífice, retomando a bula de proclamação do jubileu ordinário de 2025, Spes non confundit. A Eucaristia, continua o Papa, recorda uma responsabilidade comum para com as necessidades físicas e espirituais da humanidade, estimulando uma esperança no Deus uno e trino. A sua natureza essencialmente relacional convida as pessoas a viverem em comunidade e não isoladas, unidas, quebrando barreiras de raça, língua ou tradição cultural. Que vocês se tornem missionários eucarísticos da fraternidade, conclui Francisco.
Cardeal Parolin, que na Síria possa haver um futuro de respeito por todos. O secretário de Estado, em Milão, para um encontro na Católica sobre o diálogo com o mundo islâmico, uma oportunidade para construir pontes. À margem do evento, Kadel falou com jornalistas sobre a situação síria após a queda de Assad. Preocupação pela velocidade dos acontecimentos na Síria, onde um regime que parecia tão sólido foi removido do poder. A esperança é que quem assumir o poder possa criar um regime que respeite a todos. Esses são os sentimentos que o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, expressa ao olhar para a Síria, após a queda do presidente Assad pelas mãos dos rebeldes, e enquanto está em andamento, em Damasco, no Palácio do Governo, a reunião para formar o novo governo de transição. O cardeal está em Milão para um encontro na Universidade Católica do Sagrado Coração, intitulado Estudos para o Diálogo, Prêmio de Pesquisa a Al-Issa, pelos Estudos Árabe-Islâmicos, durante o qual será apresentada a bolsa de pesquisa promovida pelo secretário-geral da Liga Muçulmana Mundial, Mohamed Al-Issa, destinada a jovens pesquisadores para estudos voltados a aprofundar o tema da cultura árabe-islâmica. Uma boa oportunidade para continuar construindo pontes com o mundo muçulmano, comenta o cardeal Parolin aos repórteres que, à margem do evento, lhe perguntam sobre a atualidade no mundo. Em primeiro lugar, as convulsões das últimas 72 horas na Síria. Penso que estamos todos preocupados com o que está acontecendo na Síria, também por causa da velocidade com que se deram esses acontecimentos. É difícil compreender o que está acontecendo, sublinha o secretário de Estado do Vaticano. Impressiona-me, continua, que um regime que parecia tão forte, tão sólido, em um curto espaço de tempo, tenha sido completamente varrido. Parolin convida à prudência. Vejamos agora que cenários se abrem. Talvez seja um pouco prematuro antecipar, pondera, sublinhando que recebemos algumas antecipações sobre o respeito pelas comunidades cristãs. Por isso, esperamos realmente que possa ser um futuro de respeito por todos. A esperança é que quem assumir também busque criar um regime aberto a todos e que respeite a todos. A Santa Sé, no entanto, continua o seu trabalho de diálogo e diplomacia, mesmo não tendo papéis formais, esclarece o cardeal. Na Ucrânia, por exemplo, não foi iniciado nenhum tipo de negociação formal, mas aproveitamos todas as ocasiões para buscar condições que permitam iniciar um diálogo e resolver um problema no sentido de um cessar-fogo, no sentido da libertação de reféns no Oriente Médio, no sentido de ajuda humanitária, etc. Esses são todos os âmbitos em que estamos trabalhando, destaca ele. Entre as prioridades, como sempre, está o diálogo. E o evento na Católica de Milão é uma ocasião para fortalecer as pontes entre culturas religiosas diferentes, mas que compartilham a vida do homem contemporâneo. Uma ocasião oportuna, destaca cardeal Parolin. Apraz-me muito que uma instituição como a Universidade Católica tenha promovido esta iniciativa que nos permite compreender-nos, aprofundar o recíproco reconhecimento e a recíproca colaboração. Acredito, concluiu o cardeal, que hoje o desafio é precisamente o de colaborar juntos para dar uma resposta aos muitos problemas e dificuldades que o mundo enfrenta. Há uma necessidade de recuperar a sinergia, há uma necessidade de recuperar a cooperação. Após a queda de Assad na Síria, os cristãos do país compartilham esperanças de um futuro melhor. As garantias prevalecem sobre as apreensões, mas a cautela ainda domina os comentários na Síria e em grande parte do Oriente Médio, após a saída de cena de Bashar al-Assad e a tomada do poder em Damasco pelas forças de oposição Hayat Tahrir al-Sham, as milícias lideradas por Abu Muhammad al-Jolani. No domingo, acordamos com a notícia da queda de Damasco e da fuga de Assad, diz o padre Bajat, pároco de Alepo, ao Observatório Romano. Há cortejos de carros, demonstrações espontâneas de alegria nas ruas e satisfação com o fim da ditadura de Assad. Os prisioneiros políticos foram libertados de todas as prisões do país. O governo de Assad, no entanto, protegeu as minorias, e a cristã em particular, já duramente provada. A comunidade cristã, continuou o pároco, depois de quase 14 anos de guerra civil e da ditadura sangrenta de Assad, diminuiu. Muitos fugiram para o exterior agora, esperamos que eles possam voltar, porque os cristãos são um componente que pode contribuir muito para a reconstrução da Síria. Obviamente, as milícias que venceram e o governo que tomará posse em Damasco terão que nos confirmar as garantias que deram até agora aos cristãos, prometendo que todas as minorias serão tratadas com igual dignidade de cidadania. Nós, por outro lado, não pretendemos ser tratados como uma minoria a ser protegida, mas como cidadãos com direitos e deveres iguais. Além disso, o padre Bajat explica, os cristãos não são um grupo separado, eles são sírios como todo mundo. E como todos os sírios, eles estão exaustos com a situação imposta pelo regime. A Síria de Assad não conhece o desenvolvimento, a economia e a coesão social há anos. Na Síria, não se vive, se sobrevive. O padre Firas Luft, pároco dos católicos latinos na capital Damasco, não parece menos positivo. É um presente que nos chega no dia da festa de Maria, disse. É o nascimento da nova Síria. Depois de 53 anos de um governo ditatorial e sanguinário que exterminou seus oponentes. Uma ditadura que, no entanto, deixou muitas feridas. Mais de 500.000 de mortos, 11 milhões de refugiados que fugiram para o exterior, para a Turquia e a Europa, um sistema econômico destruído e muita, muita pobreza. Agora tudo isso acabou. O ditador fugiu, vítima de sua própria presunção de invencibilidade. Agora devemos olhar para o futuro, para a nova Síria que está nascendo nesta manhã. Esperemos que os sírios finalmente se encontrem unidos na construção de um futuro comum, de bem e solidariedade social. Também questionamos o vigário apostólico de Alepo, Dom Hanna Jalouf, que é bispo dos católicos latinos na Síria. A dinâmica dos eventos dessas horas, na verdade, diz muito sobre sua gênese em uma estrutura internacional que envolve os Estados Unidos, a Rússia, o Irã, a Turquia e também Israel. Cada uma dessas partes teve algum benefício com a mudança de regime. Em particular, Dom Jalouf se refere à consequência imediata do levante para a trégua no Líbano, com o Hezbollah, e também a rapidez do resultado alcançado pelas milícias. Em 6 dias, elas conseguiram o que não haviam conseguido em 13 anos. Sobre possíveis cenários futuros, o vigário apostólico de Alepo está confiante. A situação se tornará lentamente mais clara. Nos próximos dias, entenderemos que tipo de governo será estabelecido. Mas as condições prévias parecem reconfortantes. Foi-nos garantida a máxima atenção aos direitos dos cristãos em uma reunião com os bispos de todas as denominações cristãs. Também espero, disse ele, que o retorno de muitos refugiados possa começar. Nos últimos anos, quase um quarto da população, e entre eles muitos cristãos, deixou o país. Na sala de imprensa da Santa Sé, os cardeais Czerny, Spengler e Somali e a secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, Emil Cicuda, apresentaram nesta segunda-feira a iniciativa de solidariedade aos defensores dos direitos humanos e ambientais, intitulada A Vida Está por um Fio. Ativa durante todo o jubileu, quer garantir que a cultura da vida prevaleça sobre as espirais de violência. O recente assassinato em Honduras do defensor dos direitos humanos e ambientais, Juan Antonio Lopes, responsável diocesano da pastoral social da diocese de Trujillo, quando saía de sua paróquia, abalou a sociedade latino-americana e mostrou a importância do trabalho realizado por tantos homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para proteger a vida dos outros. A morte de Lopes também destacou à condição vulnerável em que vivem os defensores dos direitos humanos e os líderes que protegem a casa comum em toda a América Latina. Muitos deles se inspiram nos ensinamentos do Papa Francisco na Laudato Si, Laudate Deum e Fratelli Tutti. A Igreja Católica não quer deixá-los sozinhos. Por isso, várias organizações sociais, religiosas e civis, guiadas pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, e apoiadas pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e pela Pontifícia Comissão para a América Latina, uniram esforços para lançar a campanha A Vida Está por um Fio, a fim de realizar ações que promovam a solidariedade, a proteção e o reconhecimento do trabalho dos defensores dos direitos humanos, dos líderes sociais e atores civis na América Latina e no Caribe. A iniciativa, cujo lema é Tecer o Futuro, Proteger a Vida, foi apresentada nesta segunda-feira na sala de imprensa da Santa Sé. E a Rádio Vaticano conversou com o cardeal Jaime Spengler.
Nós temos que ter presente, primeiro, qual é a missão propriamente dita do CELAM. É favorecer a comunhão entre as conferências episcopais. Portanto, através das conferências episcopais, fazer chegar essa campanha em favor da vida em todos os países e, por que não dizer, em todas as comunidades presentes nos diversos países que compõem o continente latino-americano e caribenho. A Igreja não pode se calar lá onde a vida corre perigo, onde ela é ameaçada, ou onde ela não é suficientemente respeitada. Infelizmente, o continente latino-americano traz as marcas de uma violência desmedida, sobretudo em favor dos mais pobres. As razões são diversas. A desigualdade social e econômica é algo gritante. E na base dessa desigualdade nós temos, sim, a necessidade em alguns países de uma autêntica reforma agrária. Temos também a situação do narco, que explora e mata, sobretudo, os mais jovens. E isto é uma realidade cruel que ceifa tantas e tantas vidas e isto não faz notícia. Mas temos também a situação das mineradoras ou das indústrias extrativistas, que também não medem esforços para sugar da terra aquilo que a terra oferece a todos. E por isso eu creio, e é convicção pessoal, que como Igreja, em nome do Evangelho, nós não podemos permanecer indiferentes. Se um cristão, se uma cristã não é sinal de contradição no mundo em que vive, eu creio que a sua vocação vem menos.
Como foi Jesus?
Exatamente. Jesus não teve medo ou receio de, diante das diversas situações, mesmo no contexto religioso da época, de ser um sinal de contradição.
No seu país e na América Latina, alguns setores políticos e ideológicos criminalizam o trabalho social, a atividade de defesa da casa comum e dos mais pobres. Como a Igreja pode ser justamente luz de esperança nesses contextos?
No contexto brasileiro, de forma particular, nós temos a Comissão Pastoral da Terra, que faz um trabalho extraordinário junto aos agricultores mais pobres, eu diria assim, ou às realidades mais desafiadoras. Temos também o Conselho Indigenista Missionário, que é uma presença muito forte e profética junto aos povos originários. Sobretudo através desses dois organismos, a Igreja procura se fazer próxima e, ao mesmo tempo, ser voz daqueles que não têm voz.
Alguma ideia adicional que o senhor cardeal gostaria de acrescentar?
Esta campanha que o CELAM está promovendo passa por um cuidado também do coração humano. E nesse sentido, vale a pena fazer uma referência à última encíclica do Santo Padre, de Lexit Nos, porque cada geração precisa, por assim dizer, fazer o caminho. Se trata de algo que sempre de novo precisamos retomar, isto é, sempre de forma nova, porque o contexto social, também eclesial, político, econômico, muda. E cada tempo, cada situação requer respostas apropriadas. E cada geração precisa, sim, cuidar do coração da geração em questão. E aqui entra a preocupação, eu diria assim, com o mundo da educação, seja em nível secundário, fundamental, mas também superior. Nesse sentido, esta campanha promovida pelo CELAM precisa também chegar às nossas escolas e às nossas universidades.
Inaugurado o Barco Hospital São João 23, inicia sua missão levando saúde às comunidades ao longo do Amazonas. Os barcos hospitais Papa Francisco, São João Paulo II e São João 23 foi uma ideia que surgiu em 2013, querendo dar resposta às necessidades de muitas pessoas doentes que não conseguiam chegar nas cidades para serem atendidos. Os rios da Amazônia e as pessoas que moram nas comunidades indígenas e ribeirinhas poderão desfrutar em breve de mais um gesto de amor através do barco São João 23, na Providência de Deus. Um nome que lembra a figura do Papa Bom, o Papa do Sorriso e da Caridade, que agora será presente na vida do povo da região. O barco, que iniciou seus trabalhos neste domingo, 8 de dezembro, servirá às comunidades locais, levando saúde e caridade. Uma missa presidida pelo arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Ulrich Steiner, que contou com a presença do bispo de Óbidos, Dom Bernardo Baumann, do bispo auxiliar de Manaus, Dom Zenildo Lima, e do bispo emérito de Primavera do Leste, Paranatinga, Dom Derek Baina, iniciou um ato que contou com a presença de diversas autoridades do estado do Amazonas e de outras regiões do Brasil. O barco hospital é um sinal de saúde, segundo o cardeal Steiner, que agradeceu a Deus por todas as mãos generosas que nos ajudaram na construção desse barco, para que ele pudesse agora servir as nossas comunidades ribeirinhas. Igualmente, agradeceu os freis franciscanos que concretizaram a ideia. O arcebispo de Manaus destacou como Deus vai em busca de Adão e Eva que tinham se distanciado dele. Vai em busca e a encontra. Uma procura que Deus também fez com Maria. Ele procura Maria, aquela da aldeia lá de Nazaré, aquela jovem adolescente. Deus a procura porque quer estar junto dos seus filhos e filhas. O cardeal lembrou que Deus teve a delicadeza de perguntar: você aceita? E ela disse sim. Sim, porque percebe que Deus a procurou, porque a buscou e se fez um de nós. Uma atitude que se faz presente com o barco. Nós não esperaremos, não buscaremos. Nós desejamos ir ao encontro e desejamos perguntar onde você está para poder cuidar da sua saúde, seja da saúde do corpo, seja da saúde do espírito. Algo, destacou ainda, que é feito porque ele se fez providente no meio de nós, em Jesus. É em nome de Jesus que nós vamos fazer, em nome de Jesus que lá vamos estar, em nome de Jesus que queremos ser também evangelizadores através da caridade, fazendo um chamado a seguir os passos de Deus e fazer essa procura e buscar todos os irmãos e irmãs que tem necessidade, destacando o grande número de pessoas envolvidas no projeto que vai ajudar a ser essa expressão de Deus e chegar até os lugares onde nós achamos que não tem ninguém, mas lá tem alguém que está necessitado. Cardeal Steiner insistiu em agradecer a todos que ajudaram, colaboraram para que esse barco possa ser realmente um sinal da nossa fraternidade, possa ser um sinal da justiça, onde todos têm direito à saúde, possa ser sinal de paz, mas possa ser também sinal de salvação, abençoando os presentes com uma relíquia de São João 23, que acompanhará os atendimentos do barco. Capela Sistina, condenados os três réus no processo sobre a gestão econômica do coro. Com a condenação de todos os três réus, chega ao fim, após um ano e meio, o processo sobre a gestão financeira do coro da Capela Musical Pontifícia. O Tribunal do Vaticano, presidido por Giuseppe Pignatone, encerrou hoje o procedimento penal iniciado em 24 de maio de 2023 com uma sentença de primeira instância que condena o ex-diretor, Monsenhor Máximo Palombella, a 3 anos e 2 meses de prisão, multa de 9 mil euros e interdição de cargos públicos pelo período equivalente à duração da pena de prisão. O ex-diretor financeiro Michelangelo Nardella, a 4 anos e 8 meses de prisão, multa de 7 mil euros e interdição perpétua de cargos públicos. E a esposa de Nardella, Simona Rossi, a 2 anos de prisão, multa de 5 mil euros e interdição perpétua de cargos públicos. Os principais crimes imputados aos dois ex-dirigentes do coro, responsável pelo serviço musical nas celebrações litúrgicas no Vaticano e que, ao longo do tempo, tornou-se uma entidade autônoma com a apresentação também em concertos pela Itália e pelo mundo, inclui peculato, lavagem de dinheiro e fraude. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.